Decodificando o DNA, com Maiana Zattes.
No dia 16 de março foi anunciado nos Estados Unidos o primeiro xenotransplante de rim de um suíno para um paciente de 62 anos, no Massachusetts General Hospital em Boston. Professora Maiana, qual é a novidade deste procedimento?
Já haviam sido feitos 3 transplantes anteriores de rins de suínos para seres humanos, mas em receptores que estavam em morte cerebral. E no último caso, o paciente foi mantido em coma por 2 meses e o rim funcionou normalmente durante esses 60 dias. Além disso, macacos que receberam rim transplantado de um suíno sobreviveram por 2 anos. Esses avanços permitiram dar um passo a mais, fazer um transplante dessa vez em um paciente vivo, chamado Richard Slyman. Esse senhor, de 62 anos, estava em uma fase terminal de falência renal. Ele já havia recebido anteriormente um rim humano, mas que havia parado de funcionar. E foi pelo fato de ele estar em um estado com pouca chance de sobrevida que o FDA autorizou o transplante, após a anuência dele, é claro.
Qual foi a diferença em relação aos doadores suínos anteriores?
A primeira diferença é que foi usado um mini porco da raça Yucatán, cujo tamanho não ultrapassa 100 a 120 quilos. Nos experimentos feitos por outros grupos, havia sido usado um porco que pesa mais de 200 quilos, e isso poderia ser um problema, porque o órgão poderia crescer demais. E para evitar isso, os pesquisadores haviam silenciado o gene que produz o hormônio de crescimento. Mas se tivermos um animal que naturalmente tem um tamanho semelhante ao ser humano, isso não será necessário. E nesse momento, estamos também trabalhando com as agências regulatórias para permitir a importação desses porcos para o projeto brasileiro de xenotransplante. Os suínos geneticamente modificados nos Estados Unidos estão sendo criados em biotérios especiais em uma empresa de biotech chamada eGenese, em Boston. E eles tiveram 69 genes modificados. Além dos genes que causam rejeição aguda, foram inseridos genes humanos e inativados genes dos suínos chamados PERV, que são retrovírus presentes no genoma do suíno. Não há evidências que esses retrovírus sejam prejudiciais ao ser humano, mas os cientistas não quiseram arriscar. E por que rim? Os animais geneticamente modificados poderão ser doadores de rim, coração, córnea e pele. Mas a vantagem do rim é que se houver uma rejeição do órgão transplantado, ele pode ser retirado facilmente e o paciente volta para a hemodiálise. Portanto, não se arrisca a vida do receptor. Não preciso comentar da nossa alegria quando lemos essa notícia, porque nosso plano era também iniciar os xenotransplantes do Brasil com o rim. E outra alegria foi descobrir que o coordenador da equipe de transplantes em Boston é um brasileiro chamado Leonardo Riella. E quem construiu o porquinho geneticamente modificado na eGenese é outro brasileiro chamado Luiz Mauro Queiroz. Mas se por um lado é um orgulho ver 2 brasileiros responsáveis por um projeto tão importante, é triste ver nossos cientistas brasileiros saírem do Brasil por não verem oportunidades aqui. E ontem foi anunciado com grande alegria que o paciente voltou para casa. O fato de termos macacos com sobrevida de 2 anos com rim transplantado de suíno mostra que é possível manter um órgão em espécies diferentes e que, portanto, agora é preciso investir nas pesquisas com drogas que evitem a rejeição a longo prazo também em humanos. Gostaria também de deixar registrado que no dia 23 de abril vamos inaugurar na USP a primeira PIC Facility do Brasil, um biotério de alta complexidade para criarmos suínos geneticamente modificados. Em resumo, estamos aprendendo muito com os experimentos feitos nos Estados Unidos e estamos otimistas que logo o xenotransplante se tornará uma realidade no mundo e também entre nós.
A jornalista Fabiana Maris conversou com Maiana Zattes. A locução é minha, Verônica Poli.
Decodificando o DNA, com Maiana Zattes.